Atualidades.
Voltamos a falar sobre a construção da nova rodoviária no bairro São Gabriel, na região nordeste de Belo Horizonte. Quem analisa o empreendimento e seus impactos sobre a mobilidade urbana e sobre os moradores que vão ser removidos da região é o colunista para questões, nosso colunista para questões metropolitanas, o professor Roberto Montemor, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Vamos ouvir.
Professor Montemor, a Prefeitura de Belo Horizonte assinou ontem o contrato de concessão para a construção do novo terminal rodoviário da capital mineira, que vai ser no bairro São Gabriel, região nordeste da cidade. O início das obras está previsto para julho. Professor, qual que é a avaliação do senhor nessa perspectiva metropolitana que a gente fala aqui na nossa coluna da transferência da rodoviária do centro da cidade para o bairro São Gabriel na região nordeste?
Acho que o deslocamento é desejável. Agora, acho que também deve se manter o conforto que significa essa centralidade da atual rodoviária. Por outro lado, essa rodoviária nova, ela está bem localizada no sentido de que ela é um nó de transporte coletivo. Né? Ela está junto com a estação de integração de São Gabriel, que interliga o metrô com o ônibus, vai interligar no futuro com o transporte de ônibus rápido. Então, nesse sentido, é desejável. Por outro lado, essa descentralização de serviços, né, ela é importante para tirar um pouco esse congestionamento exacerbado, né, exagerado, no centro de Belo Horizonte. Esse movimento em direção ao vetor norte, agora com o centro administrativo, com o hospital novo, colabora, né, para um processo de geração ali de uma centralidade metropolitana um pouco mais ao norte, como foi proposto no plano metropolitano, mas interligado. Agora você vai ter também a catedral, a Venda Nova, enfim, você tem, na verdade, uma nova centralidade surgindo. Então, nesse sentido, eu acho que é positivo.
Agora, professor, isso que o senhor falou, essa interligação entre as estações São Gabriel, incluindo o metrô e o BRT, além de bilheterias em local de fácil acesso e visibilidade, são algumas das exigências que estão previstas no edital de licitação. Nesse caso, essa convergência de esquemas de transporte para um único lugar, como o senhor falou, isso de alguma forma estaria atualizado em relação às demandas do transporte e acessibilidade contemporâneos, não é mesmo?
Sem dúvida. É importante que as pessoas tenham acesso com facilidade por transporte público, né, que você tem ali o que se chama de integração intermodal, né, ou seja, você chega por algum modo de transporte e aí se interliga com outro transporte, no caso, provavelmente um transporte interestadual ou intermunicipal, né, de mais longa distância. Então, essa integração toda, né, isso é positivo do ponto de vista do conforto e da mobilidade das pessoas, e deve também ser explorado no sentido de você fortalecer uma centralidade. Né? Eu quero dizer com isso, assim, colocar serviços, que as pessoas aproveitem essa viagem, né, e custo-oportunidade para ter acesso a alguns serviços, fazer algumas compras, eventualmente até mesmo, enfim, ter, se divertir, diversão, etc. Ou seja, essa coisa tem que ser toda pensada de uma maneira integrada. Não pode ser apenas uma solução de transporte. Tem que ser também uma solução de estruturação urbana e metropolitana.
Agora, professor, a prefeitura, ela precisa desapropriar cerca de 325 imóveis que estão na área onde o terminal vai ser construído. Alguns desses imóveis estão por ocupação irregular, outros têm escritura. Como que o senhor avalia esse processo de desocupação de áreas habitacionais para a construção de empreendimentos? E principalmente agora, com a chegada da Copa de 2014, isso pode ser que se torne mais recorrente.
Eu acho que aí nós temos um problema sério que precisa haver uma mudança radical de postura. As pessoas que vão ser afetadas por esses processos que visam beneficiar a sociedade como um todo e o município como um todo, não podem ser vítimas. Elas têm que ser beneficiadas. É preciso que elas se beneficiem desse processo. É preciso incorporar a ideia de que quando você vai fazer uma desapropriação para, particularmente quando é uma população pobre, né, se for uma desapropriação de uma grande empresa, etc., eu acho que a empresa deve colaborar, de fato, né, deve ceder e tal. Mas no caso das populações, no caso do espaço de vida, as pessoas têm que ser beneficiadas, elas não podem ser vitimizadas. Né? Então, na verdade, é preciso prever nesses investimentos um investimento para melhorar as condições de vida dessas pessoas. Né? É preciso que, junto com um empreendimento de caráter estruturador, ou um empreendimento para eventos, como no caso da Copa, ou mesmo para desenvolvimento urbano como um todo, que as pessoas afetadas se beneficiem desse processo. Então, a ideia, eu acho que seria aproveitar que você vai investir e que tem retorno nisso de alguma forma, e aproveitar essa oportunidade para melhorar as condições de vida daquela população. Então, eu acho que nós temos tido, tradicionalmente, uma postura errada. A ideia de que esse pessoal é um pessoal que está atrapalhando, não é verdade. E não pode ser visto assim. Elas não podem ser vítimas do processo. Elas têm que se beneficiar do processo. Para elas tem que ser uma oportunidade.
Professor Roberto Montemor, muito obrigada pela participação aqui na 104,5 FM. A gente volta a se falar novamente na semana que vem.
Obrigado, senhor.